etc, etc. Porque nós não estamos falando, não, olha, isso aqui é uma conquista que tem a ver com uma pauta de esquerda, ou de uma nacionalidade, ou de um gênero. Não, é do ser humano. Você deveria nascer com esse direito, não conquistá-lo. Você nasce com o direito de ter uma vida digna. Ponto. Como é que isso pode ser de direito de esquerda, né? Então, aí, claro, tem todo o debate sobre de que forma isso foi sequestrado. Isso é extremamente complexo. Mas eu fico muito indignado quando isso é colocado como um lado. E aí volta na historinha do futebol. Quem vai ao futebol no fim de semana assistir o seu jogo tem que entender que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos. Ela não foi, não é por acaso que o fim de semana existe, e não é por acaso que na Inglaterra os trabalhadores, depois de muitas greves, depois de muita operação, basicamente, de muita pressão, conquistaram o direito a ter um dia de folga. Nesse dia de folga foi colocado o futebol. Insisto, essa história do futebol não é de direita e nem de esquerda. Então, quando você for ao estádio no fim de semana, lembre-se que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos.
Jamil, nós sabemos que você tem fontes importantíssimas, claro, que não vamos revelar, e que você faz um trabalho de apuração incrível, mas nós aqui também,
Sim.
em relação a você.
Aí,
A gente foi atrás de fontes e acho muito interessante o que nos falaram, uma fonte, que não podemos dizer quem é, claro, sobre você, que é o seguinte, abre aspas, ele nunca negocia a própria consciência tranquila, fecha aspas. Jamil, você já pagou caro por não flexibilizar alguns princípios?
Ah, muitas vezes. Muitas vezes, inclusive, não só, eu diria, no nosso trabalho, mas eu acho que também na relação com outras pessoas. Isso não estou falando de ser intolerante. Eu acho que realmente a gente precisa saber escutar. Eu acho que escutar, e como jornalista a gente sabe disso, eu acho que a gente escuta 90% do nosso tempo. Quando a gente vai fazer a pauta, é um exercício de escuta, né? Eu não tento convencer ninguém, quando eu faço a entrevista, de que a pessoa está certa ou está errada. Não é essa, esse não é o nosso exercício. Agora, eu, obviamente, já tive situações de que textos, em alguns momentos, foram sugeridos que eu fosse, que fossem amenizados, que fossem modificados. E eu sempre tentei mostrar de uma forma muito clara, que o que eu estou fazendo não é negociável, né? Mas insisto, não é a intolerância em relação ao outro, porque eu vou ouvir o outro. No livro que eu publiquei agora, sobre esse ano que eu passei nos Estados Unidos,
Qual o título?
Tomara que você seja deportado. Eu fiz questão de estar entre os trumpistas. O livro é basicamente um percurso com os trumpistas. Então, não é porque eu não quis escutar, eu quero escutar, eu quero saber de onde vem aquilo ali. O que eu não posso é abrir mão, eu diria, de uma linha mínima de defesa da dignidade do ser humano. Quando a história passa a ser de violência, de ódio, de xenofobia, de racismo, de misoginia, não tem negociação.
É inegociável.
Não tem negociação, não pode ter. Se a gente normalizar qualquer um desses elementos que eu te disse, qual que é o próximo passo? É você dizer que aquilo não é mais crime, né? E perdão, é crime, né? Ah, não está codificado, né? Ok, no Brasil está. No Brasil quase tudo está codificado, inclusive. Mas abrir mão dessa defesa, eu acho que eu estaria me traindo. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Você se considera uma pessoa corajosa? Uma pessoa que te conhece desde a infância disse que você é corajoso e que você ganhou mais coragem com o tempo.
Eu não me vejo assim. Eu não me
Não?
vejo. Não, coragem não. Eu me vejo. Não, 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 coragem, acho que não é a palavra que eu uso para mim. Eu acho que só busco em algum lugar, e a gente falha todos os dias nisso, mas um pouco de coerência. Mas eu falho todos os dias na coerência também. Mas eu acho que se eu acredito nisso, se eu acho que realmente é escandaloso a gente passar pela rua e ter gente incapaz de servir a seus filhos, a gente precisa ser coerente com aquela indignação. Então eu acho que eu sou coerente com a minha indignação. Eu não sei se coragem... Tudo bem, aí quem disse isso deve ter algum motivo para dizer, mas eu fico só com a coerência diante da indignação.
Mas tem histórias suas que demonstram coragem. Por exemplo, você ficou preso uma noite em Chernobyl. Para isso você precisa ser corajoso.
Não sei, aí também, aí foi falta de planejamento. Mas,
mas não tem, você teve que assumir uma parcela de coragem nesse momento. O que aconteceu?
Não, olha só, esse ano está fazendo 40 anos da explosão de Chernobyl. Eu fui fazer uma matéria sobre os 20 anos de Chernobyl.
Não tem tanto tempo, vai.
20 anos de Chernobyl. Não existia guerra na Ucrânia, né? Chernobyl, obviamente, era uma história, dramática. Uma história absolutamente dramática. E aí eu queria visitar Chernobyl. E tinha uma regra, basicamente, do governo ucraniano, que você pode, tinha um ônibusinho lá que eles levavam quem quisesse visitar, precisava pedir autorização, etc, 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 mas você só podia ficar algumas horas na cidadezinha, que está praticamente abandonada, desde então, abandonada. E o que aconteceu foi que eu fui para lá, há 20 anos não tinha smartphone, né, não tinha nada disso, e o ônibus ia sair a tal hora para voltar para Kiev. E eu perdi o ônibus.
Você estava sozinho?
Eu estava sozinho. E eu perdi o ônibus. Mas daí eu descobri que, claro, fica um grupo durante a noite lá, basicamente para ocupar. O local ficava um padre também. Tinha um padre.
Ele podia acender uma velinha para você.
Então, Aí eu não tinha como voltar. Tinha que esperar no dia seguinte o ônibus voltar para você pegar. E eu falei, bom, então...
Mas assusta ou não?
Aí eu fiquei assustado, né?
É uma cidade que... É um lugar que dá medo por si só ou dá?
Dá medo. Dá medo e... É curioso porque é como se fosse uma guerra que tivesse matado todo mundo, mas tivesse mantido todos os prédios intactos.
Uhum.
Então fantasma, é uma cidade fantasma. Né? É uma cidade fantasma. E como tem algumas poucas pessoas que precisam estar lá para... justamente cuidar do reator, tem toda uma operação, aquilo ali é para sempre, né, no fundo. Então tem um grupo de pessoas que se revezam ali.
Ou seja, tem vida lá, mas é uma vida muito, extremamente necessário, né?
Só as pessoas, os técnicos, basicamente, algumas outras pessoas que fazem os serviços para os técnicos.
E um ou outro que esquece o ônibus e dorme lá.
Não dormi.
Não?
Não consegui.
Você ficou acordado a noite inteira? Você ficou fazendo o quê?
Eu fui...
Escrevendo.
Eu apurando, pensando, fiquei andando pela cidade.
Rezando.
Aí eu fiquei rezando, culpado. Não, aí eu descobri... aí eu resolvi andar pela cidade. E aí eu descobri que à noite, a cidade tinha uns alto-falantes na cidade com barulho de cidade, de verdade. Eu falei, mas isso aqui é uma loucura total, uma distopia.
Mas se você não tivesse ficado lá, você não saberia.
Eu não saberia. Aí teve um momento que para as pessoas que ficam pela noite, eles serviam uma espécie de lanche da noite, uma coisa assim. E eu lembro que estava na mesa, todo mundo meio que rindo de mim, né? Do brasileiro que perdeu o ônibus para voltar e sair de Chernobyl. E aí tinha uma cesta de frutas. E eu pensando, come alguma coisa aqui ou não? Como é que funciona? E alguém me passou assim e falou, pode ficar tranquilo, elas vieram lá de fora.
Não sei.
E aí tem toda uma... É uma história muito dramática do que a tecnologia, a política, a manipulação, uma ditadura, porque na época era uma ditadura, o mal que essas coisas podem fazer quando não há transparência e controle público. É uma história muito triste, muito, muito triste.
E agora, tem uma história interessante que é sobre o teu primeiro contato com a Suíça e um escritório de lavagem de dinheiro. O que você tem para... Você pode falar sobre isso?
Posso. É uma daquelas histórias que se eu contasse... Que se alguém me contasse, falar...
Você acha que é mentira?
Para. Né? Não pode ser que seja assim. A Suíça mudou muito desde então. Mas há 26 anos, quando eu fui para lá pelo Estadão, o jornal falou, olha, para a gente fazer o pagamento do teu salário, vê se tem um banco que tem escritório lá e aqui. Né? Para facilitar a transferência, vai ser todos os meses. Então, de repente, não era tão fácil, enfim. Eu fui procurar e eu achei um banco, ou pelo menos eu achava que era um banco, que tinha escritório em Genebra, em São Paulo. Então eu ligo para esse banco, eu estava em São Paulo ainda, banco, escritório, ligo para eles e falo, olha, eu vou morar em Genebra, eu sou repórter, gostaria de abrir uma conta, queria saber com vocês como é que pode fazer. Pessoa extremamente, extremamente educada, claro, vem aqui no nosso escritório, eu ficava aqui em Moema, acho que era. Vem aqui no nosso escritório, a gente abre a conta para você, não tem problema, tal. Aí eu fui lá no dia seguinte, no horário marcado, super sofisticado, etc. Sento numa mesa, entro numa sala, tem um rapaz que preenche o formulário para abrir a conta. Falei, nossa, isso são espetaculares, né? Eu não preciso nem eu preencher a coisa. E ele comentando sobre Genebra, etc, etc. Aí ele me diz o seguinte, como é que você vai fazer o primeiro depósito? Eu falei, olha, eu tinha um Honda Civic velho, na época, no ano 2000. Eu falei, olha, eu vendi meu carro, lembro que eu tinha 7 mil reais, eu lembro direitinho o valor. Eu tenho 7 mil reais, que está no Bradesco, e eu faço a transferência. Ele, você vai fazer uma transferência para a gente? Eu vou. Eu falei, mas, e era cheque na época, né? Uhum. Não tinha Pix, nada disso. Falei, eu faço a transferência. Falei, mas como que você vai fazer a transferência? Falei, qual é o problema de fazer uma transferência de uma conta? Eu vi que ele ficou super incomodado. E ele falou, tá, e além da venda do carro, o que mais você vai colocar na conta? Eu falei, olha, eu também tenho um pouco de dinheiro na minha conta, mas era tipo, sei lá, um moleque de 24 anos na época. Pensei, bom, eu devia ter uns 3, 4 mil reais na conta. Falei, vou fazer essa transferência também. Ele, tá, mas e o resto? Eu falei, olha, o resto é assim, o mês que vem vai ter o salário, então essa é a ideia do jornal, fazer a transferência, usar vocês. E o cara falou, mas e o resto?
Ele estava achando muito pouco que você tinha.
É, muito. Não estava entendendo nada. Eu falei, não, além disso, nada, porque eu
sou jornalista.
Ficou jornalista. Aí cai a ficha e ele fala assim, mas era verdade que você é jornalista? Eu falei, como que é verdade? Ele falou, ele para tudo e falou assim, espera um pouquinho, isso aqui é uma brincadeira? Eu falei, não, como brincadeira? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, não, isso aqui é um absurdo. Você está brincando com a minha cara, está tirando o saco na minha cara. Desculpa, não estou entendendo nada. Ele falou, sabe quanto que precisa para abrir uma conta aqui? Falei, quanto? Ele, $1 milhão. Falei, não tenho $1 milhão. Ele levantou, aí ele entendeu que eu era de fato um jornalista, ele levantou, foi embora da sala, nunca mais apareceu, ninguém veio me tirar da sala, eu fui embora sozinho.
E você não fez matéria sobre isso, reportagem?
Eu estava chegando lá, eu queria entender ainda tudo isso.
Não queria se comprometer.
Mas hoje, depois de muito tempo trabalhando nisso, fazendo matéria sobre isso, entendendo como funciona o sistema financeiro suíço, entendendo as relações entre Brasil e Suíça por tantos e tantos assuntos, logo depois, para você ter uma ideia, uma das primeiras matérias que eu fiz quando cheguei lá foi das contas do Paulo Maluf na Suíça. Né? Isso é no século quase passado. Aí você entende que sim, aquela é uma indústria de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa. O que aquele escritório era, eu não sei, João. Eu só sei que meu primeiro contato com a Suíça foi alguém que achava que eu estava fazendo lavagem de dinheiro com a Suíça.
E estavam muito felizes com isso. Então,
muito,
assim, boa
muito.
Coisa não
temos
era.
Um novo cliente. Na verdade, eles estavam me considerando como um novo cliente. Quando eu falei que eu ia vender um Honda Civic velho, uma conta bancária no Bradesco e o salário de jornalista. Pô, não é possível, tem alguma coisa errada aqui.
John Wilson, tem muitas histórias. Tem outra que eu queria que você... Não é. Porque você é interessante. Por que que você não quis carregar a tocha olímpica no Rio?
Nossa, vocês foram fundo, hein?
Eu falei que a nossa apuração é boa. Se você quiser, depois eu te ensino.
Tá, por favor. Não, o que aconteceu? Desde mais ou menos 2006, 2007, eu passei a cobrir os assuntos esportivos com muita intensidade. Por quê? Porque o COI é na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA é na Suíça, a UEFA é na Suíça. Então, era basicamente natural que eu cobrisse esses assuntos, principalmente para meios brasileiros. A gente tem uma enorme demanda para tudo isso. E aí, o que acontece a partir de 2006, 2007, o Brasil vira sede da Copa do Mundo de 2014, vira sede da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, a minha cobertura ganhou esse componente pelos fatos, não é? Não fui eu que escolhi. Né? Então, de repente, no meu bairro, estava o local onde estava sendo organizado talvez o grande evento do Brasil naquela década, né? Copa do Mundo, depois Olimpíada.
Caiu no teu colo?
Caiu no meu colo. E eu gosto muito de futebol, então assim, prato cheio. Agora, eu não escrevia sobre futebol do ponto de vista esportivo, eu estava escrevendo sobre política. Eu não estava escrevendo sobre quem seria convocado, eu estava escrevendo como os estádios seriam construídos, com que dinheiro... os desvios e tudo aquilo que a gente sabe. Que até deu um livro que chama Propina Política e Futebol. O livro chama Propina Política e Futebol. Então, assim, ali diz tudo. E chega em 2016 para a Olimpíada, 10 anos depois de uma cobertura, com um convite para eu levar a tocha olímpica. Eu não posso fazer parte disso. Eu não posso... levar a tocha olímpica significa fazer parte daquele evento. Eu preciso ter a independência total para denunciar eventualmente uma corrupção na elaboração daquela tocha. Eu não posso levar aquela tocha. Essa é a nossa tocha. Essa é a nossa... Essa é para onde a gente precisa ir. E muita gente, inclusive muitos amigos, falam, você está louco, cara. Isso é um privilégio, etc. Eu entendo como um privilégio. Mas se nós queremos fazer uma cobertura absolutamente imparcial, não é contra o evento. É imparcial. Não é partir do princípio que aquilo é uma coisa ruim. Não, jamais. Mas é ter autonomia e independência suficiente para que ninguém, em nenhum momento, diga você está criticando, mas você levou a tocha.
Uhum.
Entendeu? Não jogo esse jogo.
Faz parte daqueles valores inegociáveis que a gente estava falando.
Exatamente.
Agora,
sem contar que eu fiquei com medo de queimar a mão. Né? Mas...
Agora, eu admiro muito a tua trajetória, o teu trabalho. Você é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil e, assim, do Brasil no mundo, que leva a história para outro nível. Mas eu te enxergo, apesar de você sempre ter trabalhado para grandes veículos e hoje em dia você faz uma alternância de grandes, pequenos, médios veículos, eu sinto que para você o que importa é o trabalho, você vai na contramão de muitos jornalistas que sempre quiseram trabalhar para o que a gente pode chamar de mainstream, né? Uhum. O que são os maiores jornais, os maiores veículos, com a maior propulsão de imagem e tudo mais. E existe uma patota na nossa profissão. Existe uma patota, assim, que se retroalimenta, que se leva, sei lá, a ganhar prêmio, a lançar livro. Como é que é para você ter uma trajetória independente disso? É que nem a tocha. Não é que você não possa fazer parte, mas eu sinto que você é tão autêntico que você construiu toda a tua trajetória junto com essa independência.
Pode ser, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez o fato de eu estar no exterior e longe da redação, e aí, Joana, eu fecho o computador, eu não estou mais no Brasil. Uhum. Né? Eu saio à rua, ninguém sabe o que eu escrevi. Ninguém me ouve. Eu não estou eu não sou na mídia local. Então, talvez isso tenha criado essa situação de distanciamento. Dito isso, a gente tem jornalistas absolutamente espetaculares, referências no mundo. Tenho enormes amigos, aprendo com muita gente, eu leio a imprensa brasileira diariamente, aprendo, anoto frases que eu gosto, que os colegas usam. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo jornalismo brasileiro, pelo que nós, nos últimos, anos, criamos em termos de de infraestrutura da democracia. Né? Falho? Claro, como em qualquer lugar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não existe a história da luta pela democracia do Brasil sem a história da imprensa. Com muitas falhas, com locais que autocrítica deveria ser realizado, sem dúvida nenhuma. Voltando à história da complexidade. Né? A complexidade faz parte de todo mundo, de todos os setores. Eu não sei se eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu acho que todos nós, eu vejo as grandes jornalistas fazem isso com muita frequência, estou falando dos brasileiros, que é ir para a pauta com um sentimento de muita humildade diante daquela pauta. Ou seja, eu não posso sair à rua sabendo o que eu vou escrever quando eu voltar. Não. É na rua que eu vou descobrir o que eu vou escrever quando eu voltar. Quando é que dá errado? Quando você vai à rua certo de que você sabe aquela história. Não, aí você está perdendo. Você está perdendo a escuta, está perdendo a capacidade de observar.
Isso não vale como uma visão de mundo também? Não vale para tudo o resto? Para relações, para a forma como a gente vê os outros?
Sim, você tem razão. Esse comportamento, eu não digo que é abrir mão dos teus valores, mas é de não impor a história. É aquela história, os fatos precisam prevalecer, não a tua visão de mundo. Uhum. Né? E às vezes a gente tem uma tendência a... Eu não estou dizendo que eu sempre consigo isso. Muitas vezes, e eu sei quando eu estou num local e estou pensando... Agora, acabei de ir para a China. E na China aconteceu uma coisa que, mais uma vez, me colocou no meu lugar. Né? Você não sabe. E as tuas perguntas nem sempre fazem sentido. Eu fiz uma pergunta para muita gente na China, a mesma pergunta, que era o seguinte. Vocês chineses, quando vocês leem o que o Ocidente escreve de vocês, o que vocês pensam da gente? Ou o que vocês pensam sobre o que a gente pensa de vocês? Pior, onde que vocês leem e põem a mão na cabeça e falam, cara, eles não entenderam nada de nós. Né? E vários chineses me responderam a mesma coisa, Joana. Nós não nos importamos sobre o que vocês pensam da gente. Então, assim, eu pensei que vocês se importavam. Ou seja, uhum. Eu estava partindo de um princípio.
Sim.
Que a gente era relevante para eles. Não.
É antes disso.
Não, nós não nos importamos sobre o que vocês pensam sobre nós. Você fala, uau.
Jamil, você tem quantos livros escritos?
Vou publicar daqui a 2 semanas o 11º.
11º livro. E qual a importância para você de escrever? Me veio aqui agora uma imagem de você escrevendo 11 livros de pé. Mas tudo
não,
bem.
Às vezes eu sento. Às vezes eu sento.
Que bom. Nossa, coitada dessa coluna. Qual a importância disso para você? Uma das nossas fontes nos disse que você praticamente não a conhecia pessoalmente quando você a convidou para escrever um livro. O que é para você escrever e agregar? Informações, histórias, almas?
Joana, muitas vezes acontece o seguinte, eu preciso colocar no papel a apuração, até para saber a dimensão dela. E claro, e é normal, como você sabe, na nossa profissão, temos tempos limitados, espaço limitado, audiência limitada. E eu acho que a complexidade do mundo exige um maior número de páginas.
Tá, não, e a complexidade de novo.
Voltando nela. Para explicar a complexidade, não cabe num post. Ele não cabe. Então, o livro é um instrumento que eu uso para tentar entender primeiro a complexidade e tentar colocá-la no papel e mostrar o que eu descobri sobre aquela complexidade. Não é a conclusão final. Eu não tenho, eu tento pelo menos, não ter um comportamento de falar, olha aqui, isso aqui é assim. Não, eu acho que na maioria das vezes o que eu coloco é, essas são as perguntas sobre esses assuntos.
E nesse sentido, nós também ficamos sabendo que você é uma pessoa muito presente, apesar de trabalhar muito, de viajar bastante, de ter uma agenda comprometida com o teu trabalho, com a tua família, você é uma pessoa que faz questão de se fazer presente na vida de quem você gosta. Isso também faz parte da complexidade do que nós precisamos ser?
Mas a gente tem outra opção?
Eu enxergo e eu vejo que talvez isso possa ser algo das novas gerações. As pessoas usam muito a mesma frase, a mesma expressão, a vida está corrida. E aí ligam menos, aparecem menos. Eu sinto isso como uma tendência.
É, sem dúvida. Assim, eu tenho muito medo de que a interação se transforme num diálogo superficial, né? Eu acho que a gente não ganha nada com isso. Eu realmente gosto dessa interação, mas eu não consigo, Jônio, mas aí de repente, se você for perguntar para as pessoas que estão do outro lado, vão falar, não, ele não está suficientemente aqui. Então, eu tenho um pouco de cautela nesse sentido. Não sei te responder isso. Eu só sei que nós somos uma espécie social. Uhum. Né? Eu sei que as tecnologias transformaram a forma. E muitas vezes de uma forma muito positiva também. Não,
claro.
não é para... Não uso, não faço, imagina. Eu uso, vou usar todos os instrumentos. Mas em algum momento você precisa traduzir aquela interação digital numa interação presencial. E aí não tem preço, né? É a melhor coisa do mundo.
Você é sensível?
Me disseram que o pessoal de peixes...
Então... Não acredito que você acredita em horóscopo.
Não.
Tem isso,
não,
já,
não, meu? Não tem. Eu nem entendo.
Tá.
Mas, por exemplo, eu digo, me disseram que
eu falo,
peixes...
Nossa, a sua complexidade é ainda maior do que eu imaginava.
Não,
mas nesse sentido, você acredita em algumas coisas?
Você está falando para além de nós? Sim, eu tenho certeza.
É que o teu trabalho é muito racional. Você trabalha com diplomacia, com assuntos sérios, com pessoas importantes. Você lida com pessoas muito importantes no dia a dia. E a gente tende a associar uma pessoa que faz isso, uma pessoa que é muito mais racional do que, talvez, sentimental.
Mas a história não é racional. A história é repleta de imprevistos, de jogadas que ninguém absolutamente poderia antecipar. A imprevisibilidade da vida é impressionante. É impressionante. Eu acho que a racionalidade é uma tentativa de a gente organizar justamente essa imprevisibilidade absoluta. Isso não quer dizer abrir mão da organização, da tentativa de construção, mas reconhecer a imprevisibilidade também faz parte. Eu acho que é importante. Inclusive, acolher a imprevisibilidade para você poder deixar portas abertas
claro.
Para oportunidades, para coisas boas. Né? Então... não descarte a imprevisibilidade da tua vida. Eu acho que faz bem.
E qual é o momento da sua vida em que você organiza? A gente está falando disso, né? Organizar o que acontece, organizar as ideias, os sentimentos, organizar a vida. Qual é o momento em que você organiza? Você faz terapia, você para e...
Já fiz.
Teve alta.
Não, não teve alta. Fugi. Ah, esse meu terapeuta escuta isso. Não,
Sai para correr? Você faz o quê para colocar a cabeça em ordem?
Não, eu toco música, né? Mas eu não sou músico. Essa eu acho que é uma diferença muito grande. E é uma coisa que, por exemplo, eu insisto com meus filhos. Aprender um instrumento não é com o objetivo de ser um artista, um músico, etc. É você conseguir entender que a dimensão apesar da música ser super racional, a música, quando você aprende, ela é matemática, você tem que contar, você tem que respeitar o ritmo, você tem que contar até mudar de nota, principalmente quando você toca numa orquestra, num grupo, é absolutamente algo, eu diria, coordenado e ensaiado, mas a música é quase dessa parte encantada da vida, né? Que uma estrutura racional de produção se transforma em sentimento. Isso é espetacular. Né? Então, eu me organizo muitas vezes ouvindo ou tocando música. Mas aí é uma organização, eu diria, da alma.
Interna.
Não da agendinha. Né? A agenda eu tento fazer todo...
Você tem aí a sua agenda, por favor, Jamil? Já que você
levantou... Você vai querer ver
eu
isso?
Eu vou ter que... Vocês imaginam, a agenda do Jamil Chad é uma agenda concorridíssima. Agora, vejam como é que ele...
Essa aqui é dessa semana.
Escreve a agenda. Para quem está nos acompanhando apenas no rádio, é um papel arrancado de algum caderno, papel pequenininho.
É, porque o caderno não dá para levar.
É, aí ele dobra o papel em minúsculo e tem assim... Sábado, aí os compromissos, segunda. Se ele perde isso, ele não sabe para onde ir. Eu tenho mais uma pergunta sobre o teu trabalho, que também envolve tua visão de mundo, que diz respeito àquilo que a gente fala todos os dias no noticiário. Você ainda acredita na diplomacia? Você ainda acredita nos organismos internacionais, naquelas convenções que foram feitas e que nós crescemos entendendo como algo que seria incorrompível, inabalável?
Jona, quando a gente mata os negociadores, ficam só os soldados. Então, matar o negociador não é bom negócio. Excluir o negociador, o diplomata, eu diria de uma forma mais ampla, o diálogo é você dizer que a única via é a da força. A força nem sempre é a guerra. A força pode ser uma imposição de tarifas. A força pode ser imposição de um modelo de vida.
Uma chantagem.
Uma chantagem, um bullying, uma ameaça. Então, eu realmente acredito que a gente só pode... E aí vamos pegar o histórico. Vamos olhar com... vários passos para trás. Em 1900, no ano 1900, de cada 10 pessoas no mundo... 2 sabiam ler e escrever. De cada 10, 2. Em 1900. Em 2015, de cada 10 pessoas no mundo, só 2 não sabiam. Isso no mundo, população mundial. Em 1900, a expectativa de vida média no mundo era de 37 anos de idade. 37 anos a expectativa de vida em 1900. Em 2015, era de 71 anos de idade. Pobreza. Educação, você pode pegar vários critérios e todos eles apontam nessa direção. Então, há sim uma enorme esperança. Você vai falar, não, mas isso é porque inventaram um antibiótico, isso é porque inventou algum remédio, etc. É, sem dúvida nenhuma. Mas se não tivesse tido o direito a ter direitos, né? Se você não tivesse tido um protocolo, um acordo, um diálogo que estabelecesse que aquele benefício seria distribuído para o mundo todo, você não teria tido essa revolução. Então, a revolução do século XX não foi da tecnologia, foi do direito. Não do direito como...
Da Constituição. Não.
Foi da capacidade de sociedades inteiras chegarem à conclusão de que ter direitos básicos é a parte revolucionária da vida.
Jamil Chad, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por uma hora de papo aqui com o Imprevista, espero que você tenha gostado.
Adorei.
E você seja sempre bem-vindo, você é de casa, não precisa nem falar nada, só estou sendo formal.
Mas que bom que vocês têm esse programa, porque realmente poder dialogar é o que mais falta hoje, e ter um espaço para isso, enfim, muito bom.
Obrigada, Jamil, muito obrigada a todos pela companhia, na semana que vem tem mais Imprevista, um beijo, tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Montado em mais de 20 países, um dos espetáculos mais premiados da história chega ao Brasil. O Filho. E se você pudesse enxergar o que se passa na mente de um adolescente perdido? Com Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Andréas Trota e grande elenco. Direção de Léo Stefanini. Dia 24 de maio, às 19 horas, no Teatro Guaíra. Informações e vendas em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC Sabadão, 23 de maio de 2026, tempo fechado em Curitiba. Nos termômetros, 15 graus era a temperatura máxima prevista para hoje, mas a temperatura vai subir, pelo menos aqui no seu rádio, porque está para começar aqui a nossa jornada. Paraná Clube e Araucária valendo vaga na final da segundona, mais do que isso, valendo vaga na elite do futebol estadual.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Faltam 19 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Ao top de 5 gols. O futebol do jeito que a galera gosta.
Que felicidade! Olha o gol aí! Gol! Olha o gol! Tá lá!
É gol! E é verdade mesmo!
Em audiência.
Estamos começando mais uma transmissão super especial aqui na TMC. E não é um dia qualquer, tenho certeza. Hoje o torcedor paranista acordou com aquele sentimento diferente. Uma mistura, aliás, de sentimentos, né? Um pouquinho de alívio, um pouquinho de ansiedade e de alegria também. Porque deve terminar hoje esse sofrimento. Vamos falar a verdade, né, gente? Esse sofrimento que é a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Aliás, sofrimento é algo que o torcedor do Paraná conheceu muito de perto. Ficou um ano sem jogar, né? Desde o rebaixamento do ano passado. E encarou mais um Campeonato Paranaense da segunda divisão. Vamos fazer mais um combinado? Esse também não é o lugar do Paraná. É aí que entra o jogo de hoje. Tudo passa por hoje. Mas é verdade, esse é um capítulo que já começou a ser construído lá na semana passada. Paraná venceu o primeiro jogo por 2-0 e por isso a sensação de um acesso que está muito perto. Para não conseguir isso, Paraná vai ter que fazer coisas que não fez até agora. Perder. Em 12 jogos não perdeu nenhuma vez. Vai ter que sofrer mais gols do que o normal, né? Nessa campanha inteira foram apenas 4 gols sofridos. Melhor defesa do campeonato, invencibilidade. É tudo isso que o Paraná coloca à prova hoje à tarde na Vila Capanema. E tem mais um detalhe. Você junto aqui com a TMC tem uma cobertura especial. Se o dia não é um dia qualquer para o torcedor paranista, e claro, para quem gosta da Araucária também, para quem acompanha aqui a TMC, sabe que hoje acompanha o jogo com imagens. É a TMC TV, oferecendo um serviço diferente de tudo que você encontra no mercado. Então você que está no YouTube aí, por exemplo, já pega esse link, compartilha aí com todo mundo, eu quero a sua audiência, porque você vai acompanhar a transmissão do nosso jeito, com a nossa narração, com a nossa irreverência, com a nossa informação, com a nossa opinião, mas também com imagens. Não precisa mais aquela coisa, né, de deixar no mudo para acompanhar aqui a TMC, a sua Transamérica. Não, agora nós somos TMC e nós transmitimos os jogos da segunda divisão, um jogo por rodada, sempre com imagem. É o Paraná Clube mais uma vez em campo, como protagonista, tentando algo fundamental para a reconstrução da sua história. E é essa história que a gente conta a partir de agora aqui na TMC.
Vai começar o Esquenta TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética, implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Conta Digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil.
Eu sou Guilherme de Paulo e tô com você nessa transmissão super especial e a partir de agora a gente vai girar o nosso time. É claro, vamos ao vivo para a Vila Capanema. É lá que as coisas vão acontecer. É dia de fazer história, é dia de história pro Tricolor. O primeiro destaque do Paraná, fala Jairo Júnior.
Alô Gui, grande abraço para você, grande abraço a todos que estão acompanhando aqui a TMC. Chegou o grande dia, o mais esperado, mais até do que uma possível e provável final pro Paraná. O jogo de hoje é o mais importante do ano e eu diria dos últimos anos para o Tricolor. O Paraná está a um empate, até uma derrota por um gol de diferença para voltar à primeira divisão do Campeonato Paranaense e coroar uma campanha, um trabalho realizado pela comissão técnica do Tcheco, pelo departamento de futebol do Tricolor e também pela SAF, que ainda não está 100% sacramentada dentro do clube, mas já deu o aporte necessário para a montagem de um time muito competitivo que até aqui no campeonato não perdeu nenhuma partida. 12 jogos, 10 vitórias, apenas 4 gols sofridos. Disparada a melhor defesa, o melhor ataque da competição e tudo isso será colocado à prova hoje, aqui no gramado da Vila Capanema. O Tricolor está tentando dar um reset, reiniciar a sua história, voltar para a primeira divisão, que é o primeiro passo para voltar a dias de glória que outrora o Paraná Clube já teve. A casa estará cheia, uma grande festa preparada aqui na Vila Capanema para comemorar o acesso do tricolor, Guilherme.
Boa, Juninho, e tem um adversário pela frente, né? É o Araucária. É ele o único que tenta estragar essa festa que tá armada na Vila Capanema, esse dia de paranismo, né, dentro do estádio do tricolor da Vila Capanema. E aí, e os destaques do Araucária? Fala, Nicolas França.
Fala, Guilherme, todo mundo ligado aqui na Rádio TMC com imagens no YouTube, falando ao vivo aqui do campo com a torcida do Araucária, linda, acreditando no fundo, o time que vive um sonho, né? Não era nem pra ter jogado essa segundona, herdou uma vaga, fez uma campanha ali na qual cresceu, esse sonho foi aumentando, alguns placares estranhos e quem sabe seja esse de novo o objetivo, né? É um milagre pro Araucária praticamente, encarar o grande favorito aqui na Vila Capanema em desvantagem neste confronto, valendo a vaga na final e valendo também a vaga na primeira divisão do ano que vem, mas o sonho tá aí, depende dos caras aqui no gramado buscar pela primeira vez uma participação na primeira divisão para esse jovem clube do futebol paranaense.
Você já acompanhou a nossa reportagem com imagens, né? Jairo Júnior e Nicolas França com as primeiras informações da partida. Agora a gente vai pra opinião. Hoje com peso, hoje com Serginho Prestes e Robson De Lázari para analisar tudo que representa esse jogo. Não é um jogo qualquer. Serginho Prestes é daqueles dias especiais pro torcedor do Paraná. Fala, Serginho!
Fala, Gui, e bota peso nisso, nessa cabine. Hoje tá aqui com um peso danado aqui. E olha, e um jogo que tá me deixa arrepiado aqui, só de olhar para esse gramadão aí, onde já corri um monte ali por cima desse gramado, um jogo tão importante, a torcida já tá chegando, todo mundo numa euforia danada na chegada do estádio, a galera lá fora fazendo a maior festa. Então a expectativa toda está montada, né, para a vitória ou para o acesso do Paraná, melhor falando, né? E o torcedor espera isso, sim, que seja um grande jogo, que o Paraná possa fazer mais uma bela apresentação, conseguindo mais uma vitória e, por consequência, a sua classificação à primeira divisão. E que seja essa a última, né? O último acesso do Paraná da Série B para a Série A do estadual. O Paraná precisa entrar na rota de acessos nacionais, conquistar vaga em Série D, C, B, até chegar na A, né? Tudo demanda de tempo, mas é o grande sonho do torcedor voltar a ter a sua equipe, o seu time, a sua camisa brilhando, né, no cenário nacional. E o passo começa hoje, né? Hoje é o primeiro passo para isso. Para o Paraná chegar em alguma divisão nacional, ele precisa desse resultado. E certamente será um jogo complicado, um jogo difícil, que só os atletas dentro de campo do Paraná podem tornar tranquilo. A princípio, tem que ter todo o respeito ao Araucária, tem que ter todo o respeito ao jogo, à torcida, e entrar super concentrado, diferente do que foi contra o jogo contra o Toledo, onde entrou instável e quase sofre gols. Aliás, sofreu até gol, mas quase sofre uma virada e complicaria ainda a sua situação. Então tem que entrar completamente concentrado, completamente ligado e muito intenso, equilibrado, né? Com serenidade para jogar futebol, que só assim ele conseguirá a tão sonhada vaga.
Serginho Prestes conhece muito da história do Paraná, faz parte da história do Paraná Clube e entende muito bem o que representa esse jogo de hoje. Você já viu aí, né? Imagens ao vivo da Vila Capanema, a torcida já está chegando. Quem também comenta o jogo aqui na TMC, olha aí, outro ângulo agora, você está bem pertinho do gramado, tá? Essa imagem é bem legal. Para você que está acompanhando no YouTube, para você que não está só no dial, né? Está só no rádio em 100,3, corre também para nossa live para você poder acompanhar ao vivo todas essas imagens que a gente coloca dentro do campo. Por todos os ângulos, você acompanha essa decisão aqui pro Tricolor. Quem comenta também esse jogo é o Robson De Lázari. Ô Robson, tá todo mundo esperando o desfecho mais previsível, com o Paraná subindo. Como que faz pra carregar todo esse favoritismo? Boa tarde, Robson!
Tudo bem, Guilherme? Aquele abraço para você, aquele abraço para todos que acompanham o futebol da TMC. Olha, Guilherme, o Paraná tem que entrar em campo e colocar esse peso da camisa. A camisa tão tradicional, metade azul do Pinheiros, metade azul do Colorado, mas que carrega muitos outros nomes e muita tradição em mais de 100 anos aqui no futebol paranaense. Além de todos os títulos, todo o peso construído de 1989 para cá, desde a fundação do Paraná Clube. Os últimos anos muito difíceis, né? É a terceira vez, as últimas quatro temporadas, que o Paraná está disputando essa segundona estadual, mas é mais um passo. Dessa vez é diferente, a gente comentou isso a semana inteira. O treinador tem contrato já para o ano que vem. O clube tem um trabalho também visando a base, que em outros momentos era sempre algo imediato, nunca algo pensando no futuro. Dessa vez, ao que tudo indica, o Paraná está mais estruturado. Mas é claro que confirmar esse acesso no jogo de hoje é fundamental, e carregar esse favoritismo nessa divisão faz parte pelo peso da camisa do Paraná Clube. Tem que respeitar, tem que jogar sério, não pode achar que já está garantido, mas tem que entrar em campo e mostrar mais uma vez para essa enorme torcida o que representa o Paraná Clube, mais uma vez voltando ao lugar dele, que é na elite estadual. Guilherme.
Valeu, Robson. A campanha do Paraná até agora é perfeita, né? Como a gente já falou aqui, são 10 vitórias, 2 empates, só 4 gols sofridos. Um mata-mata de uma arrancada incrível, né? Atropelando o Toledo e agora com uma vantagem contra o Araucária. Tá todo mundo esperando o acesso. E quem vai contar essa história aqui na TMC com imagens é o cara que traz a felicidade pra você. Elísio Júnior. Tá preparado, Elísio? Hoje é dia de felicidade pra torcida do Paraná. Boa tarde, Elísio.
Boa tarde, Gui. Pra você, pra quem tá acompanhando o nosso Esquenta da TMC, que hoje seja uma tarde muito feliz pro torcedor do Paraná. Eu até vou na onda aqui do Serginho e do De Lázari. O Serginho falou que o Paraná tem que entrar concentrado, diferente do que fez contra o Toledo. O De Lázari também citou a história, né? Uma história já vencedora do Paraná. Mas hoje eu quero destacar o torcedor do Paraná, viu, Guilherme? Que está nos acompanhando, chegando aqui no estádio ou trabalhando. Pessoal dos aplicativos, pessoal da segurança, que não vai poder estar no estádio. Mas hoje é dia do torcedor do Paraná extravasar. Por quê? Porque o Paraná vai voltar à primeira divisão do futebol paranaense. É claro que o pensamento e o desejo é que o Paraná volte a ser aquele time com competições nacionais no calendário, Copa do Brasil, Brasileirão. A princípio vai ser a Série D, depois a Série C, a Série B, quem sabe um dia o Paraná retorne à elite do futebol do Brasil, mas hoje é dia de extravasar, porque o Paraná sai da segundona do Campeonato Paranaense. Sai depois de ter disputado ela uma vez, voltado à elite e retornado para a segunda divisão. Então foram dois packs no torcedor paranista que não abandonou o time. E hoje esse torcedor que não abandonou vai extravasar. Eu acredito num jogo difícil, eu acredito num jogo que a tensão vai falar mais alto no início, mas eu também acredito que a história que aconteceu contra o Toledo vai se repetir. E o Paraná vai transformar esse jogo em um jogo mais fácil. Eu acredito que hoje o Paraná sobe e em grande estilo, viu, Guilherme de Paulo? Então o torcedor do Paraná que tá chegando ou que não vai poder vir, teremos muito muita felicidade aqui na Vila Capanema. Paraná sobe, Paraná volta pro seu lugar, que é a primeira divisão do futebol do estado, viu, Guilherme?
Elísio Júnior vai narrar para você um jogo que entrará para a história, provavelmente com um final feliz para a torcida do Paraná. Aliás, falando em segunda divisão, né, na segundona de 2026, vale lembrar que no outro confronto da semifinal, que define o outro time, né, que vai subir para a primeira divisão da próxima temporada, a vantagem é do Patriotas, tá? O primeiro jogo deu 2-1 para o Patriotas contra o ACP. A segunda partida desse confronto vai acontecer amanhã às 15h30 no estádio Atílio Joanedes, em Campo Largo. Esse é o jogo da segunda divisão, a outra partida. Temos uma grande rodada também pela Série A do Campeonato Brasileiro, com muitos jogos importantes neste sábado. O grande destaque vai para Flamengo e Palmeiras, confronto entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo, um jogo que sempre para o futebol brasileiro. De novo, né, esse jogo acontecendo às 21h. E, aliás, você vai poder, você que está, por exemplo, no nosso canal no YouTube aqui da TMC, você vai poder acompanhar esse jogo também a partir das 21h. É um grande sábado de futebol, inclusive com essa partida com bola rolando. E é claro que a gente vai acompanhar ao longo da nossa transmissão os outros jogos do Campeonato Brasileiro, porque tem São Paulo e Botafogo, Vitória e Internacional, esses jogos às 17h. Um pouquinho mais tarde tem Mirassol e Fluminense, Grêmio e Santos, esses os jogos do sabadão. Mas é claro, eu sei que você quer participar da nossa transmissão. Aliás, já tem uma galera aqui já no YouTube, eu tô acompanhando, tá? Eu tô de olho no chat, como diria Rafael Porto, tô acompanhando e eu já quero estabelecer metas com vocês. Você que é a nossa audiência, seja no rádio, mas eu quero estabelecer uma meta aqui no YouTube, porque daí a gente tem um indicador na hora. A gente sabe exatamente quem tá assistindo, quem tá curtindo a gente no exato momento. A gente já está nesse momento com 702 pessoas acompanhando. Lucas Gomes, que é nosso produtor, que está aqui nesse plantãozão no sabadão. Uma boa meta de likes, Lucas. Você acha que 1000 likes eu estaria sendo humilde ou você acha que é uma boa meta? Humilde? 1500 likes. Estou falando de likes, hein? Likes. 1500. Boa meta? 1500 é um bom desafio. Tá, mas a gente precisa de prêmios interessantes também, que não há almoço grátis, não é verdade, Lucas Gomes? Então vamos lá. Para você, especialmente torcedor do Paraná, olha o que eu tenho para você que participar, mas eu preciso que você comente na nossa live o prêmio que você quer e deixe o seu nome também, tá? É importante que você comente na live, além de mandar mensagem no nosso WhatsApp também, tá? Pra você que quer uma camisa oficial do Paraná, aquela camisa de comissão técnica, cara, essa dá pra sair e jantar à noite, né? Tranquilamente, dá pra ir pro date com essa aí numa boa. E é uma camisa oficial, beleza, da comissão técnica já seria bacana. Ela tá assinada, autografada pelo Tcheco. Ele esteve aqui nos estúdios da TMC, você viu a assinatura ao vivo, né? Ele participou com a gente ao vivo. Então tá valendo essa camisa, pra você que quiser, é só participar no nosso chat. Diz aí o prêmio que você quer e deixa o teu nome também, tá? Isso é importante. Tem uma tábua de churrasco do Paraná Clube também. Outro prêmio personalizado aqui pra você, tá? Dois prêmios ligados aí ao Paraná. Mas tem mais ainda, gente. Um voucher para almoço ou jantar para você utilizar na Casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. E ainda um voucher para o Taiô Motel, na suíte super luxo, válido para maiores de 18 anos. Então vamos fazer um combinado? Primeiro combinado é que a nossa meta de likes é de 1.500 likes durante a transmissão, beleza? Esse é um combinado. O outro é que se você quiser concorrer a esses prêmios, você manda o seu comentário aqui na nossa live, aqui no chat. Eu tô acompanhando aqui em tempo real junto com vocês. Claro, pô, não tô no YouTube, só vou conseguir acompanhar pelo rádio hoje, Guilherme. Como que eu faço? Cara, é tranquilo. Pode participar através do nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui da TMC é o 995661003. Pode mandar o seu recadão aí. Aliás, eu quero saber onde que você tá acompanhando a TMC. Tá em casa, tá no trânsito? Pode mandar aqui também pelo nosso YouTube ou através do nosso WhatsApp, porque o futebol diferente da TMC já tá no ar.
Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais futebol TMC.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No encontro. encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Olá, eu sou a doutora Luciane Moreira, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que existe uma lente de contato que pode corrigir a visão para perto e para longe? As lentes de contato multifocais são lentes que possuem diferentes...